privilégio para as igrejas na conta de luz. Essa foi a ideia bizarra da semana. O autor, claro, Bolsonaro. Mesmo contra as recomendações do Ministério da Economia. Ontem, no entanto, o presidente anunciou um recuo nessa medida e ainda prometeu rever a política de concessão de outros subsídios. Sem dúvidas, um excelente momento para a gente explicar por que nem todo corte de imposto é compatível com o liberalismo. Quer entender melhor? Então já deixa o seu like, ativa o sininho para não perder as notificações e assiste agora esse Livro de Notícias de hoje. Eu sou Mano Ferreira e de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Essa semana você deve ter visto no noticiário que o presidente Jair Bolsonaro andou defendendo um desconto no imposto da conta de luz das igrejas. Como muita gente bateu nessa ideia, ele acabou recuando ontem. E você pode estar pensando, o que é que os liberais do Livres acham desse assunto? Como a gente está cansado de dizer que o brasileiro já paga muito imposto e que a gente precisa, mais do que nunca, fazer uma reforma tributária urgente para recuperar o ambiente de negócios do país, talvez alguns apressados concluam, então, que se é para cortar imposto, é bom e o Livres defende. Bem, o fato é que nem sempre isso é verdade, e esse é um belo exemplo, porque um outro princípio muito importante do liberalismo e também do Livres, inclusive é um dos nossos 10 compromissos fundamentais, é a noção de igualdade perante a lei. Quando o governo corta o imposto de João, mas não corta o mesmo imposto de Maria, o que acontece na prática é que Maria vai pagar a conta de João. Então, pense comigo. Se o governo Bolsonaro queria cortar o imposto da conta de luz das igrejas, quem é que vai pagar essa conta? É você mesmo. Para dar o benefício para as igrejas, a conta de luz ia ficar um pouquinho mais cara para todo mundo, para cada um de nós da população. Será que isso realmente seria liberal? É claro que não, né? Além de não ser muito liberal, inclusive, essa lógica também não parece ser tão cristã assim. Ao menos, essa é a opinião do reverendo André Melo, da Igreja Presbiteriana da Aliança, no Rio de Janeiro, e que também é associado do Livres. A gente publicou essa semana um artigo dele sobre esse assunto no site do Livres, em www.eusolivres.org. Você pode conferir, a gente vai botar o link aqui na descrição. O artigo repercutiu muito, inclusive virou uma reportagem no site Congresso em Foco, que é muito respeitado e influente, principalmente entre os políticos, né? Por outro lado, já que a gente está aqui criticando o oportunismo de Bolsonaro de fazer a promessa, depois atacado e volta atrás, a gente também tem que dizer outra coisa. Criar subsídio não é exatamente uma novidade na presidência da República, né? Um amigo nosso no Twitter até fez um comentário, dá uma olhada aí. Os presidentes do Brasil sempre tiveram muito gosto em beneficiar os seus amigos à custa de todo o resto da sociedade. Para você ter uma ideia, o volume total de subsídios concedidos pelo Estado brasileiro apenas em 2018 somou 314 bilhões de reais, o que quer dizer mais de 4% do PIB. Quem é que foi a campeã nesse quesito? Ela mesma, a ex-presidente Dilma, responsável pela maior catástrofe econômica do Brasil em um século. Para ser ainda mais claro, o que nós estamos falando é, traduzindo para o bom português, uma bolsa empresária disfarçada e que custa por ano 10 vezes o valor do Bolsa Família. É verdade que já foi ainda pior. Em 2015, no auge do governo Dilma, o valor era de quase 400 bilhões de reais em subsídio. Agora, pense o seguinte. Em 2019, segundo o Portal da Transparência, que pega todos os gastos da União, o Brasil previa investimentos de cerca de 130 bilhões de reais em educação e 147 bilhões em saúde. Fez a conta? Basicamente, o custo do subsídio anual do Bolsa Empresário é maior do que todo o orçamento previsto para saúde e educação somados. Esse é o tamanho do descalabro. Para entender um pouco melhor o impacto econômico disso, a gente vai ouvir agora o comentário do economista Leonardo Regazzini. Ele é professor de economia da UFAM e conselheiro do Livres.
Fala, mano. Fala, pessoal. Bom, tem um debate frequente aí no meio liberal sobre a questão da desoneração tributária. À primeira vista, esse debate pode parecer meio estranho. Fala, vocês não são liberais? Liberais não são favoráveis à redução da intervenção do governo na economia? Então, sim, nós somos. Só que há formas boas e formas ruins de se promover essa redução. Em primeiro lugar, é preciso levar em conta o resultado fiscal do governo. Se a redução tributária ela levar ao aumento do déficit público, isso significa que o governo está aumentando sua dívida. Nesse caso, não houve redução da intervenção do Estado na economia. Pelo contrário, houve um adiamento dessa intervenção para o futuro e de forma mais intensa. Mas vamos supor que o governo está, de fato, conseguindo controlar seus gastos, criar espaço para redução de impostos. Então, essa desoneração ela pode ser feita da melhor ou da pior forma possível. A pior forma possível é verticalmente, isso é, privilegiando alguns setores da economia em detrimento de outros. Além de tornar o sistema tributário menos neutro e mais complexo, essa prática ela incentiva uma corrida maluca por parte das empresas dos diferentes setores da economia, que ao invés de investir em aumento de produtividade, em tecnologia, acabam torrando riquezas, contratando especialistas para realizar estudos e contratando lobistas para tentar influenciar legal ou ilegalmente as decisões do governo para que essas decisões favoreçam o seu setor. Tem até um campo da literatura chamada de escolha pública que nomeou essa prática de rent seeking, que é a prática de tentar sequestrar as decisões do Estado para que essas favoreçam e gerem algum ganho de renda para determinados setores da economia. É claro que há também bons argumentos favoráveis às desonerações setor específicas, que a gente chama. Muita gente da Realpolitik diz que se não fizer assim, não faz, porque o governo não tem interesse em políticas de benefícios dispersos. Pode ser, é um bom argumento, acho que vale o debate, quem sabe a gente não faz aí mais pra frente até um webinar para discutir esse assunto. Mas, na minha opinião, quando o governo escolhe alguns setores para privilegiar, ele reduz a carga tributária, que é muito bom. Mas ele produz resultados muito ruins para a economia. Lindo seria se a gente tivesse um governo disposto a fazer as coisas do jeito certo. Isso é, reduzir despesas e então simplificar e reduzir a carga tributária de forma horizontal. Inclusive, a boa equipe econômica desse governo está devendo nesse sentido. Um ano já se passou e a gente ainda está esperando pela reforma tributária. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.
Obrigado, Léo. Agora que a gente já entendeu como essas políticas de subsídio fazem mal ao funcionamento do mercado, ao sistema de preços, a pergunta inevitável é a seguinte: por que, mesmo assim, a gente continua tendo tanto subsídio no Brasil? Bem, geralmente eles são criados com a promessa de que é uma medida passageira, um paliativo, algo para dar uma incentivada no setor, um empurrãozinho para ver se deslancha. Depois a gente tira. Só que, como diria o grande Milton Friedman, nada é tão permanente quanto uma política provisória do governo. Para entender melhor essa dinâmica e a dimensão política dos subsídios no Brasil, vamos ouvir o diretor de Políticas Públicas do Livres, Magno Cal.
Bem, mano, os subsídios estão longe de ser uma novidade brasileira ou uma novidade deste século. Eles são ferramentas preferenciais do governo quando querem favorecer um determinado setor, uma determinada região ou uma determinada empresa. Nesse último século, nos últimos anos, o Brasil teve uma experiência muito mal sucedida com subsídios setoriais dados pela então presidente Dilma Rousseff, com isenções, com subsídios diretos, fazendo com que, em algum momento, a gente terminasse tendo que pagar a conta. E a permanência dos subsídios também é um tema que os cientistas políticos, os economistas, têm tentado explicar há muito tempo. Eu me recordo aqui do clássico livro de Manco Rolson, publicado nos anos 60, chamado A Lógica da Ação Coletiva. Um dos principais pontos descritos por esse livro é a ideia dos custos dispersos e dos benefícios concentrados. O que dizia Olson então, né, naquela época? Ele dizia que a lógica de quem tem ação, de minorias que conseguem atuar politicamente, são aquelas que mais tem a se beneficiar. Então, se a gente tem um benefício para dar a um setor, é lógico que aquele setor vai se mobilizar politicamente, que vai ter todo o interesse, porque serão diretamente beneficiados. Se você divide a conta por todos os brasileiros, é claro que cada um dos brasileiros terá um incentivo muito pequeno para se mobilizar, para prestar atenção naquele tema. Então, um setor que vai ganhar 190 milhões de reais tem muito mais incentivo para se mobilizar politicamente do que cada brasileiro que vai perder apenas um real nessa política. Então, a política do subsídio acaba permanecendo porque os agentes políticos, pressionados por setores que vão ganhar muito dinheiro com essa ação, são muito mais ativos do que cada um de nós que acabaremos pagando a conta. Então, quando a gente fala de isenção de impostos para determinado setor, é óbvio que os lobistas daquele setor vão atuar para obter aquela isenção. Quando a gente fala de subsídios diretos do Tesouro para um determinado setor, é claro que aquele setor que receberá o subsídio tem muito mais incentivo para se tornar ativo. Por outro lado, os brasileiros que pagam seus impostos mal notarão que estão pagando aí 5, 6 reais cada um, e no final das contas pode se tornar um benefício milionário de centenas de milhões de reais para determinado setor. Então, a permanência de determinada política que gera muitos dividendos políticos para quem os sanciona, gera muitos benefícios econômicos para aqueles que os recebem, mas são quase invisíveis para aqueles, nós todos, que pagamos a conta.
No lugar de querer se dar bem, influenciando as regras do jogo para ter um benefício específico que é pago pelas costas de todos os outros, a gente espera conseguir melhorar as regras do jogo para todos no Brasil, com igualdade perante a lei. Por isso, o Livres vai continuar, como sempre, empenhado em debater alternativas que sejam concretas e viáveis para ajudar a avançar reformas liberais no país, que simplifiquem o nosso sistema tributário, que deixem as regras mais justas e que coloquem o Estado brasileiro a serviço dos indivíduos e não se servindo dele, especialmente no caso dos mais pobres. Esse foi o Livres Notícia dessa quinta-feira, 16 de janeiro de 2020. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.